Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Júlia e uma convidada especial, Amanda Vieira. Pessoal, se apresentem, porque hoje o podcast é especial.
Oiê, vocês já me conhecem, né? Hoje eu vou dar espaço para a Amandinha explicar quem ela é e o que ela veio fazer aqui.
Oiê, eu sou a Amanda. Eu sou uma mestre em literatura, professora de português e de redação, apaixonada por vida saudável. Eu costumo dizer que eu sou dona de uma vidinha saudável.
Ah, fofa.
Olha, diferente, né? O que talvez quem está escutando agora
é
esteja perguntando.
É tudo misturado.
Uhum. O que talvez quem é nosso... galera que escuta a gente está perguntando que raios uma professora de literatura, português e redação está fazendo nesse podcast, mas... ela veio com uma grande representatividade dos nossos ouvintes, né?
Exatamente.
Ela escuta sempre a gente, já tem uma vida saudável já há algum tempo, tenta colocar algumas coisas que a gente fala aqui em prática e aproveitou a oportunidade que ela, no Instagram dela, e explica pra gente o que você fez, Amanda.
Então, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, no dia a dia, eu tô sempre compartilhando os meus treinos, a minha dieta. Então, o pessoal vai acompanhando isso. E aí, eu abri uma caixinha de perguntas e pedi que a galera colocasse dúvidas em relação à alimentação, treino, suplementação, tudo que envolve, né, o que vocês sempre estão falando por aqui. E aí, o pessoal me mandou e eu vou passar essas dúvidas, essas perguntas, tanto pro Ivan quanto pra Júlia. E eles vão respondendo, eu vou dar uns meus pitacos, se eu puder dar os meus pitacos. E é isso.
Gente, seguinte, vou contar pra vocês, antes da gente começar as perguntas, por que que a Amanda está aqui? A Amanda, quando eu conheci, ela já estava numa rotina muito intensa de exercício. A gente já se seguia no Instagram, então a gente já estava acompanhando. Amanda, como é que foi o seu início, assim? O que que foi o start pra você começar a vida saudável? Você já nasceu assim ou foi um negócio que começou? Como é que foi isso?
Não, nossa, assim, zero. Na minha família ninguém pratica nada. Não existe esse conceito de alimentação saudável. Ou come o máximo que puder e vive a vida. Eu comecei a fazer crossfit em 2018, porque eu precisava, naquele momento ali, de alguma coisa que me tirasse do sedentarismo. E aí, a partir disso, eu fiquei fazendo atividade física apenas e tal, não mexi em alimentação. Em 2019, eu senti a necessidade de mexer na alimentação também, porque eu vinha passando por várias questões relacionadas a emocional, psicológico e tal. E aí eu comecei a fazer uma reeducação alimentar melhor, né, e tal. Comecei a fazer treino também em academia. E aí em 2020, que foi a grande virada de chave, apesar de ter começado em 2018, porque com a chegada da quarentena, por conta da pandemia, a gente se viu naquela loucura ali, preso dentro de casa, tentando não pirar, né? E aí eu estabeleci uma rotina muito, muito mais forte pra mim. Que eu acordava de manhã cedo, era o meu momento de treinar, preparava as minhas próprias comidas. Isso tudo ganhou um valor sentimental e acabou ficando mesmo na minha vida. E eu comecei a compartilhar também no Instagram nessa época. E foi só ganhando força. E foi em 2020, né, Júlia? Final de 2020, por aí.
Isso.
Por aí que a gente se conheceu e tal. E aí, depois de um tempo, eu acabei virando paciente da Júlia. E foi mais ou menos isso. E foi só aumentando, foi só ganhando espaço na minha vida.
E o legal, assim, e até por isso que a gente quis chamar a Amanda hoje, é que a Amanda, ela é muito interessada. Ela não faz só por fazer, né? Porque às vezes a gente tem pacientes... Eu e Ivan, você deve entender isso. Tem paciente que ele só quer reproduzir o que você falar. O que você falar, ele vai fazer. Às vezes ele não quer nem entender por que ele tá fazendo aquilo. Só quer fazer. Você mandou, ele faz.
E assim, não tá errado.
Não tá errado.
Tá ótimo.
Ele tá pagando você por isso.
Contanto que faça, tá bom. Mas realmente tem pessoas mais interessadas, assim.
Mas a Amandinha, desde o início, eu reparava isso. Ela sempre foi muito interessada em saber a estratégia que ela estava fazendo, por quê, ela queria entender o porquê. E eu sempre fiz questão de passar, assim, isso para ela, porque eu acredito que quanto mais a pessoa tem interesse, quanto mais ela entende do que ela está fazendo, mais ela tem vontade de fazer. Sim. Entende? Mais bem direcionada ela fica. Então, Nesse tempo aí que a Amandinha tá comigo, que já tem bastante tempo, ela vem cada vez mais, assim, daqui a pouco ela tá formada em nutrição sem ter feito nutrição, entendeu? É mais ou
Todo
menos
mundo no
isso.
Instagram espera que isso aconteça em algum momento.
E vai ter um dia, assim, não muito distante, que eu vou chegar pra Amandinha e vou falar: Amandinha, agora você pode caminhar sozinha, porque eu não sei se tanta gente sabe sobre isso, mas às vezes a gente pode dar alta pra paciente também, tá? De tipo, agora você já pode caminhar sozinha. Se ela não tiver nenhum objetivo estético muito específico, a Amanda com certeza sabe o que fazer, entende? Ela sabe ter uma rotina, ela sabe mais ou menos quantas calorias ela mantém o peso dela ali, ela, enfim. Então, vai ter
Sabe
um
o que você
momento,
comer.
exatamente, vai ter um momento que eu vou falar: Mandinha, você não precisa mais de mim, agora você vai seguir sozinha. Então, isso é muito bacana.
Eu acho que eu sou um pouco assim também, na verdade, muito do porquê eu sou assim, é porque eu sou professora, eu tenho essa questão da didática na minha vida, e eu sou muito questionadora. Então, eu acredito que quando eu sei de alguma coisa, quando eu aprendo alguma coisa, aquilo vai funcionar melhor para mim de verdade. Eu vou conseguir ter mais interesse, mais atenção, vou trabalhar melhor naquele propósito. Então, realmente, eu pergunto as coisas, eu vou atrás, eu coloco, eu falo quando não tá dando para fazer também, porque é isso, assim. Claro que não é o único jeito de se fazer, mas acho que facilita muito a nossa vida quando a gente entende o que a gente está fazendo.
Sim.
Com
E
certeza,
aí?
você faz com mais vontade, né? Você pensa: ah, tá, eu não posso furar aqui exatamente pelo motivo XYZ, não é só não furar, né?
Exatamente,
Então,
tem um propósito.
quando você fura, você é um furo consciente, você sabe quais são todas as repercussões exatamente daquilo, e quando você não fura e você quer furar, você tem um motivo forte por trás, né? Porque quando você sabe bem para onde você está indo, os motivos você consegue fazer com mais força do que você só está fazendo sem uma clareza, né?
Sim. E aí, vamos lá. A Mandinha trouxe, vai trazer algumas questões pessoais dela, algumas questões que ela perguntou no Instagram dela, e a gente vai desenrolando em cima dessas perguntas. Então, Mandinha, fica à vontade para você perguntar o que você quiser, se você está em casa hoje.
Então, tá bom, então vamos começar. Essa semana eu fiquei com um questionamento, e aí acabou que uma das perguntas que eu recebi foi uma pergunta voltada para esse questionamento. Então, eu vou juntar, fazendo as honras, a minha pergunta com essa pergunta que eu recebi, que é em relação à dificuldade. E aí eu falo isso, me colocando nessa situação de dificuldade que eu sempre senti, de mulheres entrarem em dieta de ganho, mulheres entrarem aí no que a gente chama de bulking, né? E, enfim, terem que comer uma quantidade de comida, uma quantidade de calorias. O que que vocês acham que tem em relação com essa dificuldade? E como vocês acham que precisa acontecer? Quais estratégias utilizar para conseguir lidar com essa barreira que muitas mulheres têm em relação a essa questão?
Ivan, pode começar você.
Tá. Assim, essa questão do porquê mulheres comem menos ou têm dificuldade de aderir a uma dieta de maior volume alimentar, eu acho que tem duas vertentes, na verdade, umas três vertentes bem claras para mim, assim, pelo menos. A primeira é o fator social, que é o medo de engordar, né? Você começa uma dieta de hipertrofia, ganho de massa, que inevitavelmente o volume alimentar acaba aumentando. Então, você tem que comer mais comida, você tem que comer, acaba tendo que comer mais vezes ao dia, porque acaba entrando no segundo questão, que é totalmente ligado, que é a capacidade gástrica, né? Mulheres geralmente são menores que mais baixas, assim, menores que homens, têm menos massa muscular. E com isso, fisiologicamente, o apetite também é menor. O estômago é menor. A capacidade de sentir fome e aumentar a saciedade e a capacidade gástrica, o quanto que o estômago consegue caber dentro dele, também é menor. E fora algumas questões hormonais, por exemplo, o estrogênio é um hormônio que induz mais a saciedade. Então, assim, as mulheres, elas já têm uma tendência a comer menos por questões hormonais, por questões do corpo, por questões sociais, né, e psicológicas, que é o medo de engordar. É todo esse receio, porque a gente acha que comer muito volume de comida é igual a engordar, só que não é, né? O engordar, ele vai variar muito com a densidade calórica daquilo que você está comendo. Porque se você come, sei lá, japonês, hambúrguer, pizza todo dia, e aquilo tem uma densidade calórica absurda. Então, às vezes, você acaba engordando sem estar tá comendo, assim, sem estar tá se sentindo totalmente saciado. Imagine, então, numa dieta que vai te manter saciado, cheio o tempo inteiro, né? A mente dá um tilt. Fica assim, meu Deus, antes eu comia 2 vezes por dia e não conseguia perder peso. Agora eu tô tendo que comer 4 vezes, 5 vezes por dia, um volume de comida enorme. Só que é porque a pessoa não. Assim, eu vou ficar gigante, vou virar um planeta. Só que o que a pessoa não olha é que a qualidade da comida mudou muito. A composição da comida mudou. Né? Se você for tentar fazer um prato com 300 gramas de arroz, gente, é muito arroz, sabe? É, se você for agora pegar esses 300 gramas e fazer um prato menor, sei lá, botar 2 fatias de pizza. É muito mais, muito, muito, muito mais calórico do que 300 gramas de arroz. Uma explicação que eu tava dando outro dia no consultório para um paciente, e que eu vejo que é mais comum do que eu imaginava essa dúvida. As pessoas às vezes têm a impressão de que comer, por exemplo, um brigadeiro é sinônimo de engordar. Não é. Você comer qualquer comida não é sinônimo de engordar. Você engorda a partir do momento que você. Engorda entre aspas, né? Você ganha peso a partir do momento que você come mais do que você gasta. Se você comer o que quer que seja e menos do que você gasta, você não vai estar ganhando peso. O que acontece normalmente, que as pessoas ficam com tanto medo de ganhar gordura que eu percebo, é porque as pessoas têm uma alimentação no dia a dia extremamente densa em calorias. Então elas comem, tipo, por exemplo, japonês, hambúrguer, pizza, é bolo de não sei o quê, é torta de não sei o quê, é biscoitos de não sei o quê, e vai beliscando ao longo do dia alimentos pequenos que não enchem muito e que tem muita, muita caloria. Aí vem o profissional e troca toda a sua refeição do dia a dia e bota alimentos que enchem e que tem pouca caloria. O que acontece é que a pessoa fica o dia inteiro cheia, mais cheia do que ela ficava antes. Só que comendo menos caloria. E até isso entrar na cabeça é terrível. Porque você fica comendo o dia inteiro e fica pensando: caraca, eu vou estourar. Eu vou virar um baiacu aqui, porque eu não paro de comer, tô comendo o dia todo. Pô, como é que pode? Minha barriga tá cheia o dia inteiro, eu tô comendo o dia inteiro, tô comendo 5 vezes ao dia e tô emagrecendo. Tô comendo arroz, tô comendo feijão, tô comendo batata. E porque se tornou a carbofobia, todo mundo tem medo de carboidrato. Só que você não processa que, na verdade, você é. Tá comendo alimentos de melhor qualidade e que são menos calóricos do que o que você comia antes. Então, isso é muito interessante. Você tá emagrecendo mesmo sem passar fome. Que as pessoas associam muito a questão do emagrecimento com passar fome. Então, assim, é tudo. Eu acho que tem essa questão psicológica, a questão fisiológica e a questão social.
Bom, em primeiro lugar, falaria a questão social. Eu lido com muitas mulheres assim na prática clínica e esse medo é muito grande. Não é uma coisa assim, ah, uma ou outra, não. É a maioria das mulheres tem medo de comer. E às vezes não é nem, a pessoa não está nem numa fase de hipertrofia. Às vezes numa dieta com restrição calórica que a menina está consumindo ali, poxa, 1.500 calorias, isso é uma dieta assim bem baixa, razoavelmente baixa, e a menina tem medo de consumir 1.500 calorias. Tá? Tem medo de engordar. Então, a questão social é muito forte, né? A gente aprendeu desde sempre que mulher tem que comer pouco, mulher tem que ser magra, e quanto mais magra, melhor. Então, você chegar para uma mulher e falar que ela tem que comer mais para ela ganhar peso, ver o peso da balança aumentando, aquilo ali é a visão do inferno para ela.
Constreinador.
É assustador, né? Então, até assim, eu percebo, às vezes, tem paciente que chega para mim e fala assim: Ju, a minha mãe tá falando que eu vou engordar. Aí, outras pessoas julgam aquela pessoa. Isso que é o mais bizarro, né? A pessoa tá sendo acompanhada por nutricionista, tá em busca de um objetivo que ela sabe que naturalmente o peso dela vai aumentar, ela sabe que naturalmente ela vai ter que comer mais, e ela ainda fica, assim, se questionando quando alguém chega e fala: olha, você está comendo demais, você vai engordar. Então, essa questão social é muito forte, e é uma questão assim muito delicada, porque você tem que saber falar, você tem que saber explicar. Olha, igual o Ivan falou agora, um prato de arroz, um prato volumoso, é totalmente diferente de assim, um prato com fibra, com proteína, com carboidrato, poxa, com fibra, é totalmente diferente de você comer, por exemplo, várias pizzas, vários hambúrgueres, né? É diferente. Então, A primeira coisa seria esse social. A segunda coisa seria essa parte de você entender sobre calorias, né? Sobre volume. Porque quando eu planejo, por exemplo, uma dieta para ganho de peso para uma pessoa, eu vou colocar alimentos saudáveis. Eu vou ter um cálculo ali que eu vou ter que ver a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura. Então, essa pessoa, ela naturalmente vai ter que comer com volume porque ela vai comer comida, né? Então, às vezes a menina ela tem medo de comer um prato cheio de arroz, feijão, proteína, legumes, mas ela não tem medo de comer um salgadão da esquina, porque na cabeça dela ela acha que o salgadão é pequeno e ela não comeu nada, né?
Não,
Então
exatamente. Não
a gente
induz
vê isso,
sociedade direito.
a gente vê muito isso assim, quando a gente pega um paciente mais sobrepeso, obesidade. Quando você vê o recordatório alimentar dele, é muito comum isso, Amanda. Eu pergunto assim, o que que você come? Me fala um dia inteiro aí do que você come. A pessoa fala, eu como pouco. E eu acredito que coma pouco. Às vezes a pessoa fala assim, Ju, eu não tomo café da manhã, eu vou direto pro almoço. No almoço, às vezes a pessoa fica com medo de comer comida, e aí ela vai e tenta um lanche, come uma tapioca, alguma coisa, né? Tenta. E aí fica a tarde inteira sem comer, e à noite ela vai e come alguma coisa mais calórica. Ali, ela comeu muito mais calorias do que se ela tivesse tomado café da manhã direito, almoçado direito, lanchado direito, jantado direito, mas na cabeça dela ela comeu pouco, e de fato ela comeu pouco, pouco volume, mas dentro desse volume que ela consumiu tinha muitas calorias. Então as pessoas não entendem essa relação de calorias e volume, né? É igual quando a pessoa também tá numa dieta e ela fica beliscando, ela vai lá e pega um bis, ela pega uma paçoca, ela pega isso, ela pega aquilo. Então às vezes ela não entende a quantidade de calorias que ela tá acrescentando com essas beliscadas que ela nem lembra, porque é volume pequeno, né? Então quase não faz diferença ali na. Então a primeira coisa seria essa do social. A segunda coisa seria entender sobre esse volume. Às vezes a dieta ela tá volumosa, mas ela não tem muitas calorias. E a terceira coisa é, né? Às vezes tem muita menina que não entende que para você ter um corpo definido, tem gente que chega assim, Ju, eu quero ter um corpo definido. Não se define gordura, se define músculo. Se você
Eu
não tem
era essa
músculo,
menina.
não tem como definir. Então, muitas meninas chegam assim: ah, eu quero ser magrinha, mas eu quero ser definida. E se a pessoa não tem uma quantidade ali razoável de massa muscular, a gente não tem como fazer essa pessoa ser definida. Então, explicar, chegar e falar: olha, você precisa passar por um processo de ganho de massa muscular. Esse processo você não vai ganhar, porque as pessoas têm mania de achar que você vai comer muito, você vai engordar. Você não vai engordar.
Não.
Esse ganho de gordura, ele é controlado, gente. Se você tá ganhando muita gordura, é porque alguma coisa tá errado. Então, controlar esse ganho de gordura é o nosso trabalho,
E, gente, é
entendeu?
controlado e calculado.
E
O negócio
calculado.
é fino, é um ajuste fino. Você vai lá, a gente vai ter um cálculo que pode fazer por uma bioimpedância, pode fazer por um outro exame que é o DEXA, que tem diversos tipos de teste, técnica de dobras, diversos métodos, que a gente vai ver quanto você tem de músculo e quanto você tem de gordura e quanto você tem de água no seu corpo. Depois que a gente vê isso, a gente consegue pegar e falar, ok, baseado então na musculatura dessa pessoa, a gente vai aumentar tantas calorias, essas tantas calorias vão ser aumentadas na forma de, sei lá, mais proteína, moderado, alto carboidrato, gordura ali também controlado. E isso a gente espera que essa pessoa ganhe 1 quilo por semana. Sendo que esse 1 quilo vai ter água junto, pode ter um pouquinho de gordura, mas fazendo exercício vai ter também a massa muscular. Então, assim, é tudo muito calculado para a pessoa ganhar aquilo que a gente quer que ela ganhe. Por isso que a gente coloca o exercício físico. O exercício físico, ele dá a direção para onde o seu corpo vai caminhar. O que que ele vai desenvolver? Ele vai aumentar força? Ele vai aumentar potência? Ele vai aumentar resistência? Ele vai aumentar a composição corporal? Ele vai aumentar volume muscular? Se você comer
Exato.
500 calorias a mais do que você come, gasta normalmente, ficar sentado no sofá, você vai aumentar aos pouquinhos, você vai aumentar a gordura. Agora, se você comer 500 calorias a mais e você estiver treinando direito, você vai estar direcionando para a massa muscular.
É, e
Vai estar direcionando
obviamente.
para o treinamento. Então, assim, tudo é muito bem calculado.
Exatamente. E obviamente que é igual. Quando você pega um paciente, gente, assim, isso vou abrir para vocês, tá? Não, conta para ninguém, mas eu vou abrir. Quando você pega um paciente, você tem que entender ali a dinâmica e o contexto da vida daquela pessoa. Se eu pego uma menina, poxa, que eu já percebi que a menina, poxa, treina leve, né? Eu já sei que ela já treina sozinha, já não gosta, já me relata que não gosta muito de musculação. Eu sei que essa menina ela não vai dar o máximo no treino dela. Então não faz sentido eu chegar e colocar essa menina com aumento de calorias absurdo. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que esse aumento de calorias não vai ajudar ela, ela vai acabar ganhando gordura. Mas quando eu vejo uma paciente tipo a Amanda, poxa, a Amanda faz crossfit, faz cardio, faz musculação, que treina pesado, não tem por que eu ficar com medo de aumentar as calorias dela, e não tem por que ela ter medo de aumentar as calorias dela. Então, quando você vai no... E é por isso que é importante você ter um profissional de olho, porque ele vai ter essa noção de, tipo, você tá treinando bem? Você, tipo, é uma questão também de merecimento, né? Se a pessoa, se eu vejo que a pessoa não... Ah, Ju, não faço musculação, quero ganhar massa muscular. Não dá, sabe? Não dá. Tem que alinhar as coisas. Então, não é uma coisa assim, ah, sai aumentando por aumentar. Outra coisa que acontece muito, Amanda, às vezes chega uma paciente com um percentual de gordura bem alto. Ju, quero ganhar massa muscular. Eu, na hora, eu leio lá, quero ganhar massa muscular, vejo a composição corporal, falo, não tem como. Não tem como. Não dá. Sabe por quê? Porque se eu aumento as calorias daquela menina, por mais que ela me relate que quer ganhar massa muscular, ela não se imagina crescendo o abdômen, o flanco, ela não imagina o tríceps, as dobras crescendo, ela se imagina ficando com a perna, a bunda grande. Só que se eu aumento, o que que acontece? Além dela não ganhar tanta massa muscular assim, porque naturalmente esse tecido adiposo não vai ajudar muito nesse processo, ela também vai ganhar mais gordura. Então, quando ela vê a composição corporal dela depois de ter aumentado as calorias, ela vai se sentir mais retida, ela vai ganhar mais gordura, ela não vai gostar. Então, eu já explico: olha, a gente vai precisar descer esse percentual de gordura para você preparar o teu corpo, para você começar a treinar melhor, para a gente entrar numa fase de hipertrofia. Então, a gente tem que avaliar a composição corporal também.
Inclusive, muitas das vezes o paciente que é um grande obeso ou que tem um sobrepeso mais assim exacerbado, ele já tem uma massa muscular boa. Porque imagina só, todo dia você vai levantar da cama, você vai amarrar um cadarço, você vai baixar para pegar alguma coisa, e você tem ali 40 quilos a mais do que você deveria ter para carregar. Isso desenvolve músculo. Então, o paciente que ele é muito obeso, ou que tem uma massa que tem uma gordura assim mais exacerbada, ele acaba já tendo uma massa muscular razoável. Então, a prioridade nesse paciente é perder gordura. O que é diferente do paciente falso magro. Aí é uma coisa que muita gente acaba se confundindo, porque você pensa, eu sou falso magro. Quer dizer, então, que eu tenho mais gordura do que massa muscular, por mais que meu IMC, né, que é aquele famoso valor que correlaciona a sua altura com o seu peso, esteja bom, a maior parte desse meu peso é gordura, não é músculo, como deveria ser. Tem gente que pensa assim, ah, então tem que diminuir mais a gordura dessa pessoa. Negativo. Você tem que pegar essa pessoa e aumentar a massa muscular dela, aos poucos. Mas vai aumentar. Talvez o peso na balança suba, mas você vai estar lentamente ganhando mais massa muscular à medida que, talvez, dependendo da pessoa, do individualidade metabólica de cada um, consiga também perder até um pouco de gordura ao mesmo tempo, que em pessoas mais iniciantes, isso é
É,
possível.
o falso magro, ele é uma pessoa à parte da sociedade. Eu vou falar, a estratégia para o falso magro é totalmente diferente. A estratégia do falso magro não é hipertrofia, não é emagrecimento. É o meio termo, é os dois juntos.
Eu
O
era.
falso magro, ele tem que treinar bem e ele tem que ter uma dieta ali, ou se a gordura tiver um pouquinho mais alta, com déficit calórico moderado, ou talvez uma normocalórica.
É,
Com uma
isso.
normocalórica, o falso magro treinando bem, ele muda a composição corporal dele, ele vai do 0 a 100 muito rápido, porque ele
Mulher.
perde gordura e ganha massa muscular. Só que qual é o problema do falso magro? O falso magro não quer treinar bem. E o falso magro, ele já vem, assim, às vezes pro consultório com uma ideia muito específica de composição corporal. Ele não, e aí ele fala: ah, ou eu quero ganhar muita massa muscular, ou eu quero perder muita gordura. E no caso do falso magro, as coisas acontecem mais lentamente. Porque quando a gente espera que ele perca gordura e ganhe massa muscular, ele não vai nem perder muita gordura e nem ganhar muita massa muscular. Então as coisas vão acontecendo mais lentamente. E às vezes a pessoa não tem paciência. Entendeu? Então ou ela entra numa fase de hipertrofia e ganha muita gordura e não fica bacana, ou ela vai para uma fase de emagrecimento e aí perde muita, muita gordura, mas aí também fica. Compromete um pouco a massa muscular, já não é tão bacana. Então,
Ainda mais
assim.
que a balança vai mudar muito pouco.
É, o falso magro, ele tem que ter paciência, porque ele
Eu
tem que fazer
vejo,
uma.
eu me vejo nessa história toda, porque eu sou a falsa magra, fui a falsa magra a vida inteira e tive vários momentos de Não, de ficar me perguntando, me questionando se era isso mesmo. A Júlia sabe que a Júlia me escuta muito, muito meu chororô. De não, assim, de não entender. Assim, hoje eu entendo, depois de tanto tempo, hoje eu entendo essa lentidão. Hoje eu entendo esse processo de perder gordura, ganho de massa. Porque eu era essa mulher que chegava e falava: não, eu quero perder gordura. Não, eu quero ser definida e sem massa magra direito para poder ser definida. E com percentual de gordura que não valia mais a pena estar numa perda de gordura, entre outras coisas. E eu percebo muitas meninas hoje na mesma situação que eu, que chegam e conversam comigo. Algumas que têm uma intensidade, uma frequência de treinos que eu tive há um tempo atrás, assim, que também me atrapalhou, e que não conseguem entender isso. E aí, eu queria colocar uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, que é o seguinte: eu acho que tem muita responsabilidade do que a gente vê como dieta, assim, pela internet, pelo que as pessoas divulgam, né? Determinadas pessoas, que eu imagino que vocês entendam quem são essas pessoas que eu estou falando. Muita coisa, muita informação errada, muita informação perigosa mesmo, assim, sem responsabilidade. E, inclusive, faz com que dietas que são problemáticas sejam dietas aderidas, porque são dietas que têm um baixo volume de comida, mas tem um alto teor calórico. Eu vejo mulheres deixando de comer pão, mas comendo uma frigideira gigante de tapioca. Porque o pão é volumoso, sabe? Mas a tapioca na
Tem
cabeça
glúten,
daquela
coitado
pessoa
do
não
glúten.
é. É, tadinho. E a tapioca não é, mas olha quanta caloria tem naquela tapioca. E a pessoa se enfia naquilo ali, em pasta de amendoim, pra ela não comer, de repente, um quadradinho de chocolate que ia satisfazer muito mais, mas porque o açúcar é muito problemático, o chocolate é muito problemático. E isso vende muito, né? Porque eu acho que isso vai de encontro também com essa educação ruim que nós recebemos desde sempre.
Isso é estratégia de todo. É chato falar essa palavra, mas é a estratégia de muito charlatão, né? Que é o que é isso? A pessoa ela pega e quer vender. Ela tem que vender um serviço, né? Caso quer vender a consulta, quer vender a consultoria, vender a mentoria, vender o curso, vender o que seja, o que quer que seja. E para ela conseguir ter uma venda na saúde, porque a saúde é baseada na ciência. E a ciência não foi feita para ser vendida. A ciência ela foi feita para construir conhecimento para a gente poder ter uma vida melhor, né? E então a pessoa tem que criar um marketing em torno disso. Então o que que ela faz? Ela tem que ter uma promessa. Então a promessa vai ser: ah, você vai ficar mais magro, você vai ficar mais gorda, ou você vai aumentar a massa muscular. Aí beleza, promessa. Aí como? O como tem que ser um como muito claro. Tem que ser um como que é quase que uma solução mágica, uma pílula mágica. Então, você ou você oferece uma pílula mágica, ou você cria um espantalho. Como assim criar um espantalho? Você vai pegar um problema que é complexo, você vai tornar ele. Você vai tentar erradamente simplificar. Por exemplo, obesidade é um problema complexo, emagrecer é a solução. Vamos simplificar isso da forma mais vendável possível. Deixe de comer pão. Porque pão tem glúten, glúten é inflamatório, glúten vai te fazer mal, seu corpo vai engordar porque ele está inflamado e não por... E é isso. Pronto. Você pegou, simplificou a solução de um problema a um nível totalmente errado e pronto, você vende. Você criou, você ao mesmo tempo que você criou um espantalho, você apresentou uma solução. Então você criou o
Exatamente.
inimigo, você criou a solução e você está vendendo isso com a
Mas,
promessa de perder peso.
Ivan,
Exatamente.
você está vendendo isso para uma sociedade que quer facilidade?
É, exatamente, é a pílula mágica.
Com certeza.
Amandinha, tem mais uma
Próxima
pergunta aí pra
pergunta.
gente?
Próxima pergunta é meio que uma, também no mesmo assunto. É possível estar na fase de ganho sem ter aquela barriguinha, ou você tem que aceitar a ideia de que você vai ficar um pouquinho mais inchada?
Bom, acho que primeiro de tudo, gente, é já entrar com a ideia de que talvez você fique um pouco mais retido, porque aumentou o carboidrato, aumentou caloria, é comum que aumente a retenção. E retenção é diferente de gordura, a gente já começa por aí. Retenção é quando você come mais carboidrato, você estimula mais a insulina e a insulina naturalmente aumenta essa retenção, tá? Então é normal que durante o dia, durante a sua semana, quando você está com carboidrato um pouco mais alto, que é uma característica comum de uma fase de hipertrofia, você se sinta mais retido. Isso não necessariamente tem a ver com gordura, tá? Quando você começa uma fase de hipertrofia, você tem que estar com BF, você tem que estar com seu percentual de gordura controlado. Então, é como eu falei, não faz sentido um cara ou uma mulher entrar numa fase de hipertrofia com esse excesso de gordura, assim, muito significativo, porque aí ele não vai responder bem a essa hipertrofia. E fora que a composição corporal visualmente não vai ficar legal, porque ele já está com uma gordura um pouco mais alta, colocando mais gordura ali, ela não vai gostar do que ela vai ver. Então não se trata só de mais retenção, se trata de realmente mais gordura. Então quando a gente fala de processo de hipertrofia, a gente já começa numa pessoa que já está com um percentual de gordura com a dobra um pouco mais baixa. Então ela ganhando um pouquinho de gordura para uma pessoa que já tem pouco, isso visualmente não fica desagradável. É por isso que eu falo que a pessoa que realmente tem condição de começar uma fase de hipertrofia, ela não tem que se preocupar com essa coisa de gordura, porque ela já está ali num limite que ela pode ganhar um pouco de gordura. Entende? Então a gente sempre trabalha essa fase de hipertrofia com pessoas que já estão com percentual de gordura um pouco mais controlado, para que ela não se incomode tanto se ela vê essa retenção, essa gordura subir um pouco. Só que aí é o seguinte, você perguntou, Ju, o que que acontece com essa questão de ganhar um pouquinho de barriga, da dobra aumentar um pouco? Gente, se você realmente pensa em ganhar massa muscular de forma significativa, de aumentar toda a densidade muscular de forma significativa, você tem que entender que vai rolar uma barriguinha, vai rolar uma retenção, obviamente de forma descontrolada, mas vai rolar. Se você quer começar, se você quer fazer uma fase de hipertrofia e você não está disposto a abrir uma barriguinha, aumentar um pouco, a retenção aumentar um pouco, a gente pode trabalhar com uma dieta um pouco mais normocalórica. Você vai ganhar massa muscular. Só que você vai limitar os seus ganhos. Entende? Então é aquela pessoa que fica aí num bulking por mais tempo, né? E às vezes ela não consegue um volume muscular tão significativo, que não tem problema nenhum, né? Se a pessoa realmente ela quer ir aumentando a massa muscular dela aos poucos e não ganhar tanta gordura, ok. Só que ela tem que ter em mente que o processo ele vai ser muito mais lento e que talvez ela limite os ganhos dela, né?
E assim, não é um juízo de valor nenhum, é simplesmente uma opção. Se você não tem prazo pra... Pô, não tem nenhuma foto aí pra você sair, pra você posar, vai, pode ir com calma, à vontade. Ou se você não quiser virar o Hulk, também... Vai com calma. Né? Aí, o meu conselho é passe a amar a retenção. Passe a gostar da sua pochetinha.
Eu amei
significa,
isso.
Significa que você tá crescendo, que você tá ficando grande, que você tá ficando forte, que você tá comendo pra caralho.
Tá comendo direitinho.
Entendeu? Pô, é isso, isso cara. E esquece esse negócio de cutting. Quem é natural, quem não toma hormônio, quem segue uma vida mais light, assim, tipo, tranquila... Se for emagrecer, se quiser emagrecer, vai acabar perdendo massa muscular. E massa muscular é tão difícil de ganhar. Então, gente, bulking eterno, devagar e sempre. Todo mundo comendo bem a vida toda.
Aí, Júlia.
Olha, essa questão do... Eu sou parte mais do princípio que, tipo assim, se a pessoa realmente não... É igual a Amanda. A Amanda, ela tá comigo, ó, há um tempão. Vou mostrar esse caso aqui pra vocês agora.
Por favor,
eu sempre fui muito devagar, sempre fui muito cautelosa com as calorias da Amanda, apesar dela treinar muito bem, saber que ela responde bem, porque é o seguinte, ela não tem data, ela não chegou pra mim e falou assim, Ju, eu quero ganhar massa muscular em tanto tempo, Ju, eu preciso subir num palco em tanto tempo, então, o trabalho que eu faço com a Amanda é muito gradativo, é muito devagar, pra que ela não tenha nenhuma mudança significativa também, né? Cara, Amanda, se você for ver as evoluções dela, é tudo muito lento. Mas é muito lento porque as estratégias são lentas. Eu não tenho pressa com a Amanda, ela não tem pressa. Então, ela vai ter resultados mais lentos, mais consistentes. Resultados que realmente vão permanecer. Agora, tem pessoa que chega pra mim e fala assim, Ju, até o final do ano eu quero estar assim. Então, a gente vai ter que trabalhar com uma margem de erro, entende? A gente tem que ir aumentando as calorias mesmo, vendo como ela responde. Se precisar, abaixa. Então, o trabalho ele tem que caminhar mais rápido. Então, depende muito também de quem a gente tá falando, sabe? Se eu pego uma menina que quer ganhar massa muscular pra vida, igual a Amanda, ah, Ju, quero chegar num shape legal pra minha vida, quero viver com um shape legal. Eu não preciso ter pressa, não preciso sair aumentando, sair abaixando, eu posso ir vendo a composição corporal dela mudar aos poucos. E isso já diminui muito a margem de erro aí de ganho de gordura, de perda de massa muscular, então a gente vai fazendo um trabalho realmente bem gradativo.
Posso falar o meu, a minha opinião, da minha experiência?
Mano,
Vou
pode,
trazer o meu
pode.
próprio caso para dentro do podcast. É a segunda vez, eu acho que é a terceira, mas eu falo que é a segunda, porque a primeira vez foi difícil, eu tinha bastante medo de comer, que eu entro em Booking. E é a primeira vez que eu estou lidando com isso assim, de uma maneira mais tranquila para minha cabeça. Mas ao mesmo tempo também eu tenho me visto com assim o meu corpo respondendo de uma maneira melhor nesse sentido, assim, contando que isso é um problema, entendeu? Contando, pensando na perspectiva de que a barriguinha, de que a retenção, enfim, como se isso fosse um problema. Mas aí o que que acontece? Eu fiz escolhas dessa vez, eu tenho feito escolhas dessa vez que me garantem essa possibilidade de me sentir melhor, me sentir menos retida, de, enfim, me sentir melhor dentro desse contexto, que é o fato de que eu tenho feito uma dieta muito mais limpa do que eu fiz da última vez. No último booking, eu fazia uma dieta limpa, assim, mais durante a semana. Mas quando chegava o final de semana, eu frequentava o rodízio japonês, às vezes duas, três vezes no mês. Eu bebia final de semana. E agora eu fiz essa escolha de fazer o mais limpo possível, inclusive em relação às refeições livres. Então, refeição livre eu tenho controlado melhor, tenho realmente deixado esses momentos para quando eles merecem, sabe? A confraternização tá ali, é um aniversário, é alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou e me deixo mais à vontade, mas no geral eu tenho controlado melhor essas questões para justamente controlar esse ganho de gordura durante esse processo, porque eu até já falei para Júlia, né, assim, tempo que você achar que eu devo ficar no booking, eu ficarei no booking. Quem sabe é você. Eu tô bem, tô indo bem, já trabalhei minha cabeça e tô focada no resultado, não tô focada mais no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo, tô vivendo esse processo. Mas eu acho importante bater nessa tecla, rapidinho, Júlia, acho importante bater nessa tecla de como você lida com o teu processo, seja o Booking ou seja o Cult, como que você lida com isso?
Essa questão da refeição livre e esse relato da Amanda é muito bacana, porque assim, a gente não pode ignorar essa parte de final de semana. E às vezes eu vejo que muitas meninas têm medo de comer em volume, né, uma dieta mais hipercalórica durante a semana, que é algo controlado, mas não tem tanta essa preocupação em comer coisas mais calóricas final de semana. Então é um medo assim, tipo, ah, final de semana eu posso sair pro rodízio comer tudo que eu quero. Mas dia de semana eu vou tirar um pouquinho do arroz porque eu tô achando que tem muita comida. Então, assim, entenda que esse excesso calórico, quando ele é calculado, você não precisa ter medo. Mas o que as pessoas deveriam olhar com um pouquinho mais de carinho e às vezes não olham é como que é o meu final de semana? Será que eu não estou colocando mais calorias do que eu deveria na minha dieta com o final de semana? Então, isso acontece muito em dietas hipercalóricas, mas também acontece. Eu assim, arrisco a dizer que aconteça mais em déficit calórico do que em dietas hipercalóricas, porque às vezes quando você aumenta um pouco a caloria da pessoa, essa pessoa, ela fica tão satisfeita com a dieta, em comer com volume, que ela não sente tanto essa necessidade de sair final de semana, isso é ótimo. Mas às vezes a menina em déficit calórico tá comendo um pouquinho menos ali durante a semana, chega final de semana, acaba, tipo assim, esquecendo da dieta, comendo tudo o que quer, e aí acaba compensando o déficit da semana. Então, assim, quando a gente analisa o contexto de uma dieta, a gente precisa olhar com carinho para o final de semana também. Porque tem muita gente que não evolui por conta do final de semana. Então, às vezes, ele fica com muito medo de comer dentro da dieta, mas acaba ignorando essa parte do final de semana, que talvez seja um limitador, assim, forte
É,
de resultado,
entra
sabe?
justamente aquela comida que parece que não é tão calórica assim, e quando tu vai ver, é um rombo enorme. É aquela coisa que você não sente entrar, que você não sente pesar no estômago, que você não sente que está consumindo tantas calorias e que, na verdade, está consumindo muito mais do que você deveria, né? Está estourando tudo, que é justamente o contrário do que acontece na dieta. Na dieta calculada pelo nutricionista, que é uma dieta volumosa, que você fica satisfeito, mas sem tantas calorias assim, né? Então acaba caindo no. Se dá uma sabotada ali no processo sem querer.
Exatamente.
E Amanda, qual a próxima pergunta?
Bora para a próxima?
Vamos.
qual a frequência mínima de exercícios pensando em saúde cardiovascular e qual a frequência mínima pensando em hipertrofia?
Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de saúde cardiovascular, a American Heart Association e o Ministério da Saúde também, eles preconizam que você faça pelo menos 150 minutos semanais de exercício físico. Tá? Exercício físico é diferente de atividade física, tá bom? O que, que é atividade física? Atividade física é qualquer coisa. Você pegar um copo é uma atividade física, tá? O exercício é o quê? É uma atividade física planejada que busca melhora de alguma valência física. Ou seja, eu quero melhorar minha velocidade de correr. Eu quero melhorar minha capacidade de aguentar a corrida por mais tempo. Eu quero melhorar a altura do meu salto. Eu quero melhorar a minha força. Eu quero melhorar, entendeu? Isso, e você vai fazer um exercício planejado. Você vai fazer uma atividade física planejada para poder melhorar aquilo. E quando a gente quer falar em melhorar o coração, e o esporte seria pensando em uma competição, tá? Seria o exercício físico pensando em competição. E quando a gente quer melhorar a capacidade cardiovascular, a gente precisa de pelo menos 150 minutos semanais, ou seja, 30 minutos 5 vezes por semana, ou 3 vezes na semana, 50 minutos por dia, tá? Quanto mais fracionado, melhor, tá bom? Porque a gente rende mais quando fraciona mais. Então, 30 minutos 5 vezes por semana seria melhor. Mas como é que a gente sabe, né, que você está treinando, que você está melhorando o coração? Através de uma conta que a gente pode aproximar, que é baseada na frequência cardíaca, tá? Você vai pegar a sua idade, subtrair de 220 e vai multiplicar por 0,7 ou 0,8, tá? Eu recomendo mais o 0,7, que é para ir mais devagar. E você vai tentar ficar próximo a esse valor de frequência cardíaca. Então, por exemplo, se você tem 20 anos, você vai subtrair, vai ao final dessa conta, deve dar aproximadamente uns 180. 160, 180 ali seria uma faixa legal de frequência cardíaca para você ficar. Você ficando em 160, correndo 160 batimentos, você está treinando seu coração. Você está treinando sua capacidade cardiovascular. Se você ficar muito abaixo disso, se você ficar 110, 120, talvez você não esteja treinando tão bem o seu coração assim, tá? Então você talvez esteja perdendo mais tempo ali na esteira, ou na bicicleta, ou na natação, ou no que quer que você esteja fazendo. Até mesmo, por exemplo, se você fizer um exercício de musculação, ou crossfit, ou calistenia, que eleve a frequência, sua frequência cardíaca por tempo suficiente, e você faça isso longo, também é considerado um exercício para treinamento cardiovascular também. Não é só esteira, não. É mais pautado no coração, na frequência do coração, né? Faz sentido.
É, porque eu vejo muito assim, a galera... Ah, tipo assim, às vezes a gente não faz um cardio na academia mais controlado, e aí faz uma caminhada leve na rua. Às vezes, uma caminhada leve na rua, você não consegue elevar a tua frequência cardíaca num nível, assim, para que você trabalhe o teu coração. Então, isso não contaria como cardio, né, Ivan?
Não.
Você poderia explicar isso pra gente, assim?
Não.
Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu já fui andando, por exemplo, fui andando pra academia. Isso não vai contar como, assim, não vai trabalhar o teu coração.
Não.
Porque você não chegou numa frequência cardíaca específica e nem manteve ela nesse num período, né?
É, não vai. Isso vai, assim, contar pra você gastar uma energiazinha ali, pra você mexer a perna ali, como algo pensando na musculatura esquelética, pra você movimentar o seu corpo, sabe? Mas não para ganho de aptidão cardiovascular, não em treinamento do coração, treinamento cardíaco. Pra isso você tem que estar sempre buscando treinar na sua frequência cardíaca ideal para o ganho daquilo que você quer ganhar. Então, se você quer ganhar aptidão cardiovascular, é 80%, 70%, 60% a 80% da sua frequência cardíaca máxima, né? Então,
eu percebo muito isso.
160, 170, 180 batimentos.
Eu percebo muito isso quando eu treino, assim, cardio, tipo, escada, por exemplo, para mim. Eu consigo aumentar minha frequência cardíaca na escada muito facilmente. Hoje em dia, como eu venho fazendo escada em um tempo, eu sinto que cada vez mais eu tenho que ir aumentando a intensidade da escada para que eu mantenha aquela frequência cardíaca. Porque parece que eu vou me adaptando mesmo. Eu vou conseguindo, com o tempo, assim, conforme eu vou fazendo, cada vez mais ir aumentando e controlando, sabe?
Exatamente.
Tipo, no início, no 6, eu colocava no 6, eu já chegava a 140. Hoje em dia, no 6, eu fico, tipo, batendo 120, 130 de frequência cardíaca. Então, é legal que eu fui evoluindo.
É, isso significa que você ganhou aptidão cardiovascular. Isso é maravilhoso. Você está medindo o seu ganho de preparo. Isso é o preparo físico, é o preparo cardiovascular. Então, assim, eu fiz a conta aqui, uma pessoa de 20 anos, é legal que ela se mantenha entre 140 e 160. Acabei de fazer a continha aqui. 140 e 160. Então, se você estiver chegando 160, tá topíssimo. Só que 160, ele já começa a entrar no que a gente chama de alta intensidade. Então, é mais difícil você se manter nessa frequência por muito tempo. Aí começa a entrar aquelas coisas, alta intensidade, curta duração, baixa intensidade, longa duração. Aí você tem que achar o valor ali que vai ser mais interessante para você naquele contexto, né? Quando a gente está falando em coração, a gente não pensa tanto na altíssima intensidade, né? A gente, ou se vai fazer uma intensidade muito alta, é legal intercalar com uma intensidade mais baixa para dar tempo de recuperar o músculo. Senão o músculo não aguenta, tá? O coração até vai ficar batendo ali, mas o músculo não aguenta. Então você cansa. Então fica, é o famoso HIIT, né? Você treina fortão, pesadão, 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 treinou o coração, aí descansa um pouco para recuperar o músculo, tal, depois vai e recomeça, né? Isso tudo tem a ver com lactato, com acidose, são várias coisas mais, um pouco mais complexas, né? Mas que tentam traduzir, essa é a mensagem final.
Legal!
Amandinha, você faz cardio? Como é que é a sua rotina de cardio? Explica pra gente aí.
Eu tô aqui, tá em loop, né? Tô só ouvindo. Então, eu faço... Na verdade, eu falo que eu tô em reabilitação de cardio, viu? Porque eu gosto muito, muito, muito. Eu comecei a praticar atividade física pelo CrossFit e foi a minha identificação de cara, que é a parte do cardio e a parte do ginástico. A parte que é o levantamento de peso eu não me identifico tanto. Mas o cardio, com certeza. E meu início na academia, a minha adesão na musculação, ela veio pelo cardio, não veio pelos exercícios, o treino de força, não. Eu gosto bastante, hoje em dia a minha rotina ela tem a ver com o cardio, ele tá mais inserido no CrossFit mesmo, por causa da questão do tempo. Na academia eu não tenho tanto tempo assim para ficar ali fazendo cardio. Hoje em dia eu tenho o meu tempo, fica mais mesmo pro treino de força. Mas eu mantenho uma quantidade, não sei dizer quanto, porque eu também tenho orientação em relação a isso. E aí eu deixo tudo, na minha dieta fica tudo na mão da Júlia, e a minha orientação de treino fica tudo na mão do Anderson, o que ele fala pra fazer eu faço, o que ela fala pra fazer eu faço. Mas eu não pulo cardio, gente, não pulo cardio. Cardio é saúde, cardio é muito importante.
Isso aí, boa pontuação, cardio é saúde. Então, independente do teu objetivo estético, você tem que colocar cardio pela tua saúde, ponto final.
Se você odeia esteira, conversa com o seu educador físico ou com o seu médico, para achar uma forma de você treinar o cardio, ou seja, atingir a frequência cardíaca que você precisa, em outro exercício. De forma que
exatamente,
você faça isso de forma sustentada.
Existe uma questão, né? De, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. Melhor é o que você se adapta e é o que você consegue fazer.
É,
você consegue ali bater o que precisa ser batido.
É isso aí. E tem mais pergunta?
Tem mais. Pode passar para a próxima?
Aham.
Explica o mito do cardio e da hipertrofia. Atrapalha ou agrega?
Ah, famoso mito do cardio e da hipertrofia. Gente, não atrapalha, a não ser que você faça numa intensidade assim... Agora eu tô falando intensidade mais como quantidade, tá? Numa quantidade maior do que o seu treino de hipertrofia. Então, por exemplo, eu quero ganhar músculo. Você tem que malhar mais do que você faz, por exemplo, esteira. O exercício, ele nada mais faz do
exatamente
que dizer para você o que você vai fazer com o que você está comendo. Ah, se você está malhando, ele vai para o seu músculo para fazer hipertrofia, para você aumentar o volume de músculo. Se você está correndo ou fazendo treinando uma maratona, o seu corpo vai ficar mais parecido com o de um maratonista e vai ser usado como fonte de energia ali. É diferente. Então, o treino, ele vai direcionar, a comida vai... Dá o que você precisa para aquilo. Se você malha 40 minutos e você corre uma maratona no final de semana, isso vai atrapalhar muito o seu ganho de massa muscular, porque você vai estar consumindo. A corrida, ela tem uma via... A corrida não, né? O exercício assim, de média intensidade e longa duração, como é o caso de uma maratona, ele tem uma característica de ser mais é o que a gente chama de exercício aeróbio, né? Ele tem uma característica de ser mais catabólico, então ele consome todas as suas reservas, né? Essa é falando de forma didática e simples, lógico, né? Ele vai consumir as suas reservas. O exercício da musculação, ele já tem uma característica, que é o exercício anaeróbio, de estimular crescimento de músculo, de fibras vermelhas, fibras brancas, que são aquelas fibras que crescem, que ficam hipertrofiadas, do marombeiro, do fisiculturista, tá? Então, são dois exercícios que ativam vias metabólicas diferentes. Então, achava-se que se você treinasse os dois, não importava em qual quantidade, você iria atrapalhar um ou outro. Só que não é assim. Se você treina musculação, sei lá, 40 minutos de musculação e 20 minutos de aeróbio, você não tá atrapalhando, tá? Até ajuda, tá bom? É bom. É até para você ter fôlego para você conseguir treinar mais pesada a musculação, tá? Mas é legal que você faça o aeróbio depois da musculação, senão você vai fazer a musculação cansado, se sua prioridade for hipertrofia, né? Se você agora tem uma prioridade de ganhar aptidão aeróbia e quer ganhar um pouco de músculo, um pouquinho assim, pode fazer, você vai ter que fazer menos musculação e mais aeróbio. E por aí vai. Porque é muito mais uma questão de proporção, tá? Se você fizer 40, 20, tá tranquilo, tá? Só não vai fazer 40 e depois 2 horas, 3 horas de corrida todo dia, que aí realmente não vai ser muito difícil você ganhar massa muscular, por conta da sinalização da via metabólica e por conta do gasto energético, que você vai ter que dar comida para repor isso tudo. Porque para a gente construir músculo, a gente precisa da sinalização da célula, que é o exercício consegue dar, a insulina dá, os hormônios dão, várias coisas conseguem sinalizar hipertrofia, e você precisa de comida, porque você tem que consumir mais do que você gasta para você conseguir estocar o músculo no músculo, para você conseguir estocar proteína no músculo. Para isso você tem que ter o que a gente chama de balanço nitrogenado positivo e balanço calórico positivo, que é você comer mais do que você gasta, a ponto do seu corpo pegar esse excesso e por meio do treino entender que ele tem que colocar dentro do músculo.
Exatamente. Agora, se você pega esse excesso calórico que gasta ainda mais, né, complementando o que o João falou, você tá com excesso ali calórico, mas aí você tá botando cardio, tá botando cardio, tá botando cardio, você acaba pegando todo esse excesso calórico e gastando no exercício de cardio, você não vai ter um excesso calórico, então você não vai estar favorecendo a hipertrofia. É por isso que é muito importante, quando você vai fazer um planejamento de hipertrofia, em levar em consideração todo o gasto energético da pessoa, levar, porque assim, às vezes a gente pega uma pessoa, um paciente que ele treina 1 hora de musculação pesado, faz ali meia hora de cardio, mas ele passa o resto do dia trabalhando andando. Ou trabalhando, sei lá, numa coisa mais braçal, mais que, enfim. Então tem que levar em consideração toda a rotina daquele cara, o cardio, o quanto ele gasta no dia a dia, mais o quanto ele vai estimular ali na academia. Eu tenho um exemplo de um paciente assim que chega, é engraçado. Ele é professor de futevôlei. E ele, assim, naturalmente já gasta muitas calorias, né? Porque é um treino na areia, é um treino mais pesado. Ele treina futevôlei, ele dá aula de futevôlei e ele também treina musculação. E ele queria aumentar o peso dele. Só que, o que que estava acontecendo? Ele me passou o planejamento de treino dele, só que ele estava sempre acrescentando mais treino. Então, ele estava jogando com as alunas, ele entrava em pelado, assim, que além do treino dele, né? Além do treino que ele já tinha marcado ele para fazer. Então, ele passava mais ou menos o dia todo jogando. Final de semana, ele fica o dia inteiro na praia jogando e às vezes não come. Então acaba que ele não estava conseguindo ganhar peso. Por quê? Porque tudo que ele consome, ele acaba gastando. Então não sobra substrato energético ali para formar massa muscular. Entende? Então o cardio não tem problema nenhum. Inclusive, cardio é maravilhoso em fase de hipertrofia. Só que a gente precisa entender sobre o volume desse cardio. Quanto de cardio tem? Se tem muito, a gente vai ter que mexer muito na dieta. A gente vai ter que aumentar muito a dieta. Será que essa pessoa tem condição de comer tanto? Porque tem pessoa que fala, viu, não consigo comer tanto. Então vamos diminuir o volume desse cardio para que ela não precise comer tanto? Entende? É por isso que geralmente maratonista, galera que realmente busca performance, não tem um volume muscular grande. Porque é difícil. Para uma pessoa que treina muito, é muito difícil você conseguir estar em superávit calórico, sabe? Então, às vezes, não vale a pena você entrar numa fase de ganho de massa muscular para uma pessoa que busca performance. Entende? Você vê que, cara, fisiculturista, se você vê um fisiculturista fazendo cardio, é um cardio ali levinho, moderado. Por quê? Porque basicamente ele usa toda a energia dele para o treino de musculação. A prioridade dele é pegar peso. Então, ele deixa o cardio como alguma coisa complementar, realmente ali para melhorar a saúde cardiovascular, para melhorar a sensibilidade à insulina, mas não é o principal, não é o foco,
entende? Então a gente tem que analisar esse contexto e deixar bonitinho ali o cardio, o treino de musculação e priorizar o que precisa ser priorizado.
Falou bonito. E é isso aí.
Posso colocar uma coisinha?
Ah, pode, fala à vontade.
Deixa eu só falar. Eu quero sempre falar uma coisa da minha experiência, gente. Desculpa. Como eu disse, né?
Com certeza. Você tá aqui pra isso, pode falar.
E já falo muito, então. Como eu disse, né? Que eu gosto muito do cardio. Também tem uma questão de você entender qual a sua prioridade no momento. Como a minha prioridade no momento é o ganho da massa magra, do músculo, eu dei uma calma aí, né? E quando você malha, você treina mesmo, assim, pesado, treino de força, por exemplo, pra hipertrofia, cara, dificilmente você vai aguentar fazer 40 minutos de cardio, uma hora de cardio. Sábado, treinei com a Júlia, a gente não conseguiu subir a escada. Imagina fazer um cardio, assim...
É isso aí.
Não
é
tem
isso
como.
Aí.
Não tem
a pessoa como. Que sai de um treino de perna, né, e consegue fazer 40 minutos de esteira, assim, correndo, ou... bike forte ou uma escada numa intensidade mais forte, a pessoa não treinou bem. Então, às vezes, a pessoa até, poxa, igual assim, vou ter que falar isso, gente, a galera que coloca o cardio antes da musculação e que é hipertrofia, gente, isso não existe, pô. Isso não existe.
Ah, eu fiz muito já.
Porque, olha só, Ju, é porque senão depois da musculação eu não vou fazer. Se você coloca o cardio antes do teu treino de musculação, que é o treino que você realmente tem que dar a vida, tem que se dedicar e usar todo o teu glicogênio muscular ali, você pega 40 minutos antes e gasta teu glicogênio todo muscular no cardio e depois você vai treinar com glicogênio baixo, faz sentido isso? Se a tua prioridade é ganho de massa muscular? Então vocês têm que entender que o cardio ele é para ser algo complementar, né? Se você coloca o cardio como prioridade numa fase de hipertrofia, tá tudo errado, tá tudo errado. Isso não quer dizer que você não deva fazer, entenda. É reajustar para isso ser alguma coisa complementar e não ser o treino principal.
Sim. Te ajudar e não te atrapalhar.
Aproveitando o gancho, aquecimento, gente. Ah, eu faço para aquecer. Aquecimento de musculação é no aparelho. Você vai no aparelho que você vai fazer o exercício, bota sua barra, bota carga nenhuma e vai fazer o movimento do aparelho. Que é para você aquecer a articulação que vai ser usada naquele aparelho, naquele movimento, naquele exercício. Tá? Você vai aquecer sua perna para fazer peito. Sabe? Não faz sentido. Você pega a barra do supino, bota peso nenhum, ou bota 5 quilinhos de cada lado, o que for leve para você, e faz umas 20 repetições, 30 repetições, só para aquecer, jogar sangue ali naquela região. Aí você depois começa
ou um agachamento livre.
É, um agachamento livre, sem peso.
Sem peso nenhum.
Só com a barra, enfim. É.
Agachamento pulando. Tem
pra
várias
mim,
maneiras de fazer.
Pra mim, aquecimento é alongamento, entendeu? Já me faz suar ali, já fico nervosa, que o negócio fica tudo, dói tudo. Ai, meu Deus.
Eu já disse que treino que a gente não... ela não vai sair mais. Ela não vai sair, porque é totalmente a energia dela. Porque é o nosso aquecimento é assim.
Porque eu sei que eu não vou querer mais sair. Mas fala, Mandinha, qual a próxima? Vamos.
Próxima, então. Alimentação saudável ajuda a desenvolver melhor a performance do treino?
100%.
Com certeza.
Tipo assim, 100%. Gente, eu vou contar pra vocês que estão ouvindo, pro Ivan, pra Amanda. O que que é performance? Eu queria que o Ivan explicasse um pouquinho o que que é performance pra gente conseguir entrar melhor nesse assunto. Porque assim. Eu jogo futebol, né? E eu vejo a galera no futebol que, assim, não é atleta, porque geralmente atleta tem que ver alimentação, né? O cara que ele é atleta, ele é bom, só que ele tem que estar bem condicionado. Porque é igual, tem atleta que, poxa, não é tão regrado assim, não tem uma planilha de treino tão legal, apesar do cara, ele assim, ter uma aptidão pro negócio, se ele não treina bem, se ele não tá bem condicionado, vem um cara que às vezes não tem tanta aptidão que ele, passa ele. Então, a performance, o que que é a performance? É a gente dar o máximo, deixar aquela pessoa na melhor condição física dela para que ela consiga dar o melhor dela. Porque se ela estiver na metade da melhor condição física dela, pode ser que um cara que esteja, assim, que não seja tão bom, esteja numa condição melhor, te passe e te ganhe. Quando a gente fala de performance, a gente fala realmente de, cara, você tem que ser o melhor. Né? Não é questão de, você tem que ser o melhor. Então, você tem que estar bem preparado para isso. E a alimentação é basicamente o que vai de estar muito, 100%, assim. Porque se você estiver desidratado, você não vai ter uma boa performance. Exatamente. Se você estiver com fome, sem glicogênio, você não vai ter uma boa performance. Então, assim, se você entra, no caso do futebol, que é o que eu vejo, assim, atletas amadores entrando numa partida sem glicogênio muscular nenhum, desidratado. Ele não vai conseguir dar um melhor, ele não vai conseguir fazer o melhor jogo da vida dele porque ele tá desidratado. No meio da partida, ele vai começar a sentir cãibra.
Exatamente.
Entendeu? Então, exatamente. É basicamente isso.
Por isso que, assim, na literatura, nos livros, você pegar qualquer livro que fale de esporte, treinamento, dieta para exercício, eles falam que carboidrato é o substrato mais energético, mais importante na atividade física. O carboidrato é o que consegue produzir energia de forma mais rápida. Quando o exercício está intenso, você tem que tirar do carboidrato, não tem jeito. Então, se você estiver depletado de glicogênio, que é o carboidrato armazenado dentro do músculo, se você estiver depletado disso, se você estiver sem isso, você vai performar pior. Isso está mais do que bem provado, tá? E assim, água. A gente tem o sódio, potássio, sabe? Sabe aquela cãibra que o pessoal fala que é potássio? Não é só potássio, tá? Potássio é uma das últimas causas. Tem 1 milhão de causas antes disso. Mas, assim, o sódio, o potássio, vários... eletrólitos que a gente tem na circulação também precisam ser repostos junto da água, né? Junto da glicose na circulação. Então, tudo isso tem que ser monitorado para você não ter uma crise no exercício, para você não performar pior. Porque a desidratação leve só vai diminuir o rendimento, mas desidratação grave pode levar a pessoa ao coma. Então, é muito importante você ter essa alimentação calculada para poder melhorar a performance. Um exemplo que as pessoas falam muito, whey pós-treino, alimentação pós-treino. Sabe quando a alimentação pós-treino é realmente importante, que realmente faz a diferença? Assim, mas uma diferença gritante. São para pessoas que treinam 2 vezes ao dia. O cara atleta treina de manhã e de noite. Ele tem que reconstruir o glicogênio dele, que é a glicose dentro do músculo, rápido, antes do segundo treino da noite. Então, ele precisa comer o quanto antes, imediatamente pós-treino, para poder que no pós-treino a ressíntese de glicogênio, ou seja, a velocidade com que você restaura essa energia imediata para você, é muito mais rápida do que longe do treino. E eu não estou falando de proteína, tá? Proteína pós-treino, ela não tem tantos benefícios assim, tá bom? Agora, o carboidrato pós-treino, principalmente para quem treina 2 vezes, faz toda a diferença.
Então alimentação, assim, saudável para quem busca performance é princípio básico, uhum. Entendeu? Porque é o que vai regir a performance da pessoa, não tem como. Então tem muita gente que, cara, assim, atleta amador que eu vejo aí que poderia estar num nível muito mais avançado se prestasse o mínimo de atenção um pouco na alimentação. Só que aí o cara só quer jogar, o cara só quer ir para o game, mas ele não quer prestar atenção no antes. Porque quando você entra em quadra, e aqui eu tô falando especificamente do futebol, mas eu, assim, de qualquer esporte, por exemplo, crossfit. Quando você tem uma competição de crossfit, quando você entra lá no box, você já tem que estar com o teu glicogênio cheio, você tem que estar hidratado, super hidratado, você tem que ter energia para chegar e fazer o teu melhor, como é que se fala, Amanda? Tipo, quando você tem um treino. Não sei as gírias do crossfit.
Ah, eu também não sei, exatamente.
Quando você tem uma competição de crossfit, tipo... UD, é UD que fala? Gente, tô totalmente perdida.
Também não tô entendendo, mas enfim.
Tipo, quando você tem um planejamento de treino, você chega lá e fala assim, ah, hoje eu vou treinar isso daqui, qual é o nome disso? Que fica escrito no quadro. OD, isso aí. Você tem que fazer esse OD aí... Mas você tem que entrar já estando preparado. Se você chega desidratado, por exemplo, a pessoa bebeu no dia anterior e no outro dia vai fazer uma competição de crossfit.
Não vai rolar.
Ela vai treinar super mal. Vai ser o pior treino da vida dela.
Ela vai, inclusive, passar mal. Ela não vai aguentar.
Exatamente. É o que eu vejo. A galera, tipo, poxa, tá, quer fazer, quer melhorar, quer treinar melhor, quer jogar melhor. Só que não quer prestar atenção nas horas antes. No que acontece antes de você entrar em quadra, antes de você entrar no boxe. Antes de você entrar na academia. Então, esse antes, ele é muito mais importante do que aquela refeição pré-treino que você vai fazer ali ou a refeição pós-treino. Todo o resto do seu dia é muito importante. Entendeu?
Com certeza.
Então, galera, Amandinha, tem mais alguma pergunta que você fale assim, não, essa daqui vou finalizar que vai ser muito
essa
boa.
Essa é pra fechar, então, porque eu acho que assim, a gente tem coisa boa pra falar em relação a essa daí, porque foi o assunto, né, que nós... Nós três estamos, tipo, de acordo e, enfim. É a seguinte: como começar a gostar do ambiente da academia? E aí, galera? Nós três que somos assim, caímos na academia, não temos o perfil, assim, né? Que as pessoas aí fora acreditam que seja esse perfil. O que é que a gente vai dizer para ela?
Olha.
Eu vou falar o seguinte, eu vou bater na tecla que o Alê bateu aqui no outro podcast. Eu
Ah,
acho que
eu
para
acho que
você gostar de
eu
academia, você
gosto
tem
também.
que. Ele foi muito cirúrgico nessa
Né,
fala
foi
dele.
muito
É
assertivo.
muito difícil você gostar da academia se você não tem nenhum propósito com aquilo ali. Se você entra na academia e fala assim, ah, ó, eu vou entrar, vou fazer esse exercício aqui porque mandaram, do jeito que tá, e ponto, e acabou. Muito provavelmente aquilo ali você vai ficar de saco cheio, porque você só vai reproduzir o que te passaram. A ideia da academia é você pegar aquele treino ali e se desafiar. Eu acho que é por isso que muitas pessoas assim acabam gostando mais do CrossFit, porque eu acho que dentro do CrossFit a galera pega mais nesse ponto de desafio e tem aquela coisa ali de você estar treinando com mais pessoas, então isso te estimula a querer evoluir carga, melhorar movimento, porque tem uma interação social ali. Na musculação é você com você mesmo. É você se desafiando a pegar uma carga maior do que você pegou no treino passado. Então, assim, se você não coloca essa intenção de tipo, eu quero treinar melhor a cada dia que eu estiver aqui, a cada dia que eu precisar vir treinar a perna, eu quero pegar uma carga melhor, eu quero evoluir nesse exercício, eu quero, poxa, fazer 30 minutos de cardio, por exemplo, e não me sentir tão cansado. Então, se você coloca intenção nesse treino, eu acho que tudo muda, é onde a chave muda. Eu, pelo menos, cara, quando eu entro na academia para fazer um treino de perna, minha irmã sempre fala, Júlia, a tua expressão muda. Porque às vezes eu tô cansado o dia inteiro. Eu chego na academia, aquele momento que eu pego minha cabeça e falo assim: não, agora é hora de você se concentrar nisso daqui. E eu não penso em mais nada. Eu simplesmente penso que eu tenho que pegar tal carga em tal exercício. Então, eu acho que é essa chave que as pessoas precisam virar. E depois que vira, a gente fica assim: a academia é a melhor parte do teu dia.
É fazer daquilo ali o seu momento.
Né?
Acho que tem muito isso, fazer daquilo o seu momento.
Né? Você se desafiar, se
Fala,
superar,
Ivan, fala o que que
né?
você pensa.
Então eu penso exatamente isso, você querer progredir, você objetivar a progressão, anota no papel, ó, semana passada eu peguei tal peso em tal aparelho, peguei tanto, fiz tantas repetições. Agora na próxima você vai querer fazer ou mais uma repetição ou mais 1 quilo ali, mais 2 quilos ali. E toda semana alguma coisa tem que progredir. Você tem que objetivar isso bem claramente na sua cabeça para você se vencer e ter a sensação do progresso. Ter a sensação de que você não tá indo ali só para ficar levantando peso e depois ir embora.
Exatamente. E entender que a hipertrofia depende de. Cara, eu acho
Depende
que esse é o
disso.
meu maior desafio hoje com a maior parte dos pacientes. Porque, assim, a pessoa quer hipertrofia, ela tá disposta a fazer a dieta, e ótimo, a gente vai mexer ali na dieta. Só que é o seguinte: a hipertrofia, ela depende do estímulo. Se você não tiver o estímulo, não adianta você botar superávit, não adianta você mexer na dieta. Você precisa do estímulo correto. E o estímulo correto da hipertrofia também depende de evolução de carga, de evolução no treino. Então, se você não pensa em progredir o teu treino, se você tá ali no agachamento com 15 de cada lado e você fica um ano com 15 de cada lado, você não tá progredindo o treino. Então, a tua hipertrofia, ela tá limitada, ela vai ser limitada.
A não ser que a pessoa não queira hipertrofia, né? Se não quiser hipertrofia, tá tudo bem. Mas se você quiser hipertrofia, aí já é outra história.
Então você tem que olhar o treino diferente. Você não pode, assim, quem quer hipertrofia não pode chegar na academia e falar, ah, que saco, hoje é dia de treino de perna. Você tem que entrar na academia, caraca, hoje é dia de treino de perna, e tem que preparar a tua mente o dia inteiro para isso,
Dá
entendeu?
tudo.
Porque você tem que chegar lá realmente dando o máximo de si. Porque, gente, se fosse fácil, assim, sendo sincera com vocês, tem gente que, pô, faz dieta 100%, treina 100%, pega pesado e ainda é difícil pra caraca ganhar massa muscular. Ainda é difícil para quem faz tudo certo, já é difícil. Imagina para quem faz meia boca, sabe? Então tem que colocar intenção, não tem jeito. E aí você começa a pegar gosto, porque você vê que um dia você tava pegando 15, no outro dia você tá pegando 20, você fala: meu Deus, eu
A gente
sou o
gosta de
melhor.
desafio, né? Isso é nosso mesmo. A gente gosta de desafio, ser humano. Se você se propõe ao desafio, acho que aí você consegue virar a chave. E tem uma outra coisa que eu com a minha vibe, minha energia, vamos, galera, mulheres, que eu queria dizer para poder fechar, é que é o seguinte: eu acho que já deu a gente ficar nessa de, ah, porque tem público X, o público Y. Claro que isso acontece, isso é uma questão, né? Eu, por exemplo, treino no horário das senhoras, eu treino às 6:30 da manhã, 6 horas da manhã. dá para ir esse horário, eu consigo acordar cedo e tudo mais, tenho isso, é de boa para mim, então é o horário que eu não abro mão de ir, porque eu acho que é um horário mais tranquilo em relação ao público. Mas eu sou 100% a pessoa que eu gostaria de encontrar dentro de uma academia. Assim, eu sou solista, eu, enfim, não fico olhando, julgando, eu faço coisas que eu gostaria que as pessoas fizessem, de uma maneira geral, sabe? Acho que é mais eficiente do que ficar nessa de aquilo lá é deles e eu não vou entrar naquele espaço porque eu não me reconheço. Acho que muito mais a gente tem que entrar mesmo e mudar esse cenário. Assim como as discussões sobre saúde, sobre dieta e sobre exercício físico, tem que entrar num outro. Tem que estar num lugar saudável e não num lugar do charlatanismo, do marketing, do fitness e blá blá blá.
Exatamente.
Isso aí,
É
finalizou
bem
bonito.
pontuado. Isso.
Falou bonito a
E.
convidada finalizando o podcast. Que isso?
É, gente,
Sobre
você
isso.
tá demais. Ó,
É para chamar de novo, entendeu?
Vamos.
Tá
Sobrou
fazendo a propaganda
pergunta,
dela,
não
né?
sobrou?
Ela faz marketing dela. Oi?
Sobrou pergunta?
Sobrou.
Pô, então.
Sobrou.
A gente pode marcar um segundo momento, um segundo podcast, de repente, para responder o que
Tá
sobrou. convidadíssima, vem aí a parte
convidadíssima para voltar.
Então, lógico que virei.
é isso, gente.
Gente, então acho que para finalizar, olha só, vou fazer uma pergunta para cada um de vocês e vou me incluir nessa pergunta. Amandinha, se você pudesse dizer alguma coisa para a Amanda do passado, o que você diria? Em relação a essa, quando você entrou, assim, quando você começou a vida saudável, o que você diria para a Amanda do passado?
Eu diria para confiar mais no processo, confiar mais no tempo, ser menos medrosa, menos bitolada, enfim, diria isso, para confiar.
E você, o Ivan?
Ah, eu diria para nunca entrar em cutting e ser eternamente ganhando massa muscular.
Eu amo
Porque
isso,
esse
né?
negócio de entrar em cutting é furada. A vida vai fazer você entrar em cutting em algum momento. Vai ter uma hora que você não vai ter tempo de comer direito. Vai ser tudo uma droga. Você vai perder um monte de massa muscular. Então não faça isso. Só ganha.
Só ganho, porque vai ter uma hora que você vai perder.
Vai perder, não tem
Entendeu? É
jeito, cara.
isso.
É, não tem essa. Entenda que, assim, esse negócio de ficar ultra definido. Agora falando sério, brincadeiras à parte. Essa parada de ultra definido é um físico alugado, tá? Ninguém consegue ficar ultra definido o tempo inteiro. A não ser que você
Gente,
tenha
eu amei
uma
isso.
genética pra você, tipo, perfeita, que você já tem uma tendência absurda para isso. Mas a esmagadora maioria da população não vai conseguir nunca ficar ultra definido o tempo inteiro. Então, assim, construa uma massa muscular para você poder ter um pouco de gordura e essa gordura modelar a sua massa muscular e ficar um físico estético, bonito, se é isso que você quer, se é isso que você considera estético e bonito, sem você precisar estar com um percentual de gordura extremamente baixo. Porque se você não tem massa muscular nenhuma, qualquer percentual de gordura, por menor que seja, vai te fazer ficar flácido. Se você tem a massa muscular por baixo, aí você pode ter um percentual de gordura maior ou o mesmo de antes, que você se achava flácido, só que dessa vez vai estar tonificado, vai parecer mais magro, vai ter essa impressão, porque você vai ter aquela musculatura por baixo. Então, assim, esquece esse negócio de ficar ultra mega definido. Gente, isso é para fisiculturista, isso é para poucas pessoas que nascem com uma genética que favorecem esse tipo de coisa. E até mesmo as pessoas que favorecem a característica de ser muito definido também têm um volume muscular menor. As pessoas que são definidas e grandes geralmente são hormonizados, tá? Então,
Sim. Que fique bem claro.
não fica entrando nesse, não fica querendo se colocar nesse grupo, tá? É, tenta encontrar uma forma que sua de físico que você goste, que te permita ter uma qualidade de vida para você poder manter ela ao longo dos anos. Para você
Exatamente.
não surtar e ficar querendo ficar o ano inteiro secando, 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 e que você nunca vai desenvolver, sabe? Ah, você vai viver entre momentos de não, agora eu tô gordo, agora eu tô retido, agora você vai sofrer quando tiver ganhar massa muscular, e vai sofrer mais ainda porque você vai querer chegar depois para secar numa secada absurda, que não é nem saudável, que não é nem interessante, que vai botar muito a perder. Então, assim, eu acho que ajustar as expectativas, muito importante. Eu acho que é isso.
É, a gente sempre fala isso porque é importante.
Gente, o Ivan descreveu o meu processo. Obrigada, Ivan. Foi exatamente isso aí. Agora eu entendi, tá? Agora eu tô indo.
É isso, então, galera. Eu amei o podcast de hoje. Amandinha, muito obrigada pela sua presença.
Gente, eu amei. Muito bom.
E é isso. Terão outros, tá bom?
Maravilhoso.
Beijo, beijo.
Beijo, galera.
Valeu, abraço.
Beijo.